E eu costumo dizer o seguinte, não adianta queimar etapas. Não adianta ir para o prontuário eletrônico, depois para o registro eletrônico de saúde, querer escalar modelos assistencial não escaláveis, se a gente não fez o básico.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde.
Este podcast tem o apoio do Hub Mandic, um espaço do Grupo Mandic que promove a inovação e o empreendedorismo em saúde, integrando alunos, profissionais da saúde e health techs, criando oportunidades para que eles se destaquem no mercado. Saiba mais em hubmandic.com.br e siga @hubmandic no Instagram.
Amigos do Saúde Digital, um tema aqui que você vai gostar muito. Eu tô com um colega médico, Ítalo Martins, que tá fazendo um baita barulho no mercado de saúde suplementar com a Fibo. A Fibo é uma multiplataforma de gestão de saúde. Ele vai explicar aqui tudo o que é multiplataforma, mas basicamente é um produto muito inovador. Existem paralelos no mercado financeiro, nas fintechs, no sistema bancário, e a Fibo tá desbravando esse mercado da saúde suplementar que a gente sabe que precisa fazer alguma coisa. Sinistralidade só aumenta, as empresas começam a terem os seus lucros, as suas receitas impactadas com o benefício de saúde, e a gente precisa apresentar soluções para a saúde suplementar. Esses dias gravei um vídeo, tá lá no YouTube, sobre um relatório que a ANS publicou em setembro de 2023, que é o panorama da saúde suplementar. Então tem vários dados mostrando a saúde, né? Um raio-x de como funciona a saúde suplementar no Brasil. E os números, pessoal, são assustadores, para não dizer outra palavra. E a Fibo tá olhando para essa dor e ele vai explicar aqui pra gente o que eles estão fazendo. Ítalo, obrigado pela sua presença, colega médico, cardiologista, somos colegas lá no Cubo. A Fibo, esqueci de falar, acabou de levantar R$17 milhões, trouxe pro Cap Table, né, pro capital social, importantes sócios, que você vai poder explicar aqui, e vocês estão fazendo uma mudança aí no mercado da saúde suplementar. Primeiro, a minha pergunta sempre é o background. Conta um pouquinho quem é o Ítalo, médico cardiologista, o que você já fez até chegar aqui.
Primeiramente, agradecer aí o convite, Lorenzo, e parabenizar aí quem está acompanhando e tomara aí que a gente consiga contribuir aí com alguns conceitos. Bom, realmente assim, falando aqui do aporte, a gente fez uma captação seed, né? Até agora a sétima maior pelo Crunchbase, na maior da saúde. Foram 17 milhões e meio, fundo Headline XP e Vox Einstein, né? Foram os dois. A gente já tinha feito uma captação não, que a gente chama de não estruturada previamente, né? Um pre-seed, aí que teve participação do Álvares Marçal, Olis, que é uma empresa de tecnologia, e boa parte aí bootstrap também, né? Então a gente foi investindo aí do bolso aí pro que se tornou a Fibo. A Fibo, na verdade,
antes da Fibo, você.
Ah.
Sua história.
Minha história. Bom, a minha história, eu costumo dizer assim, que parece um Forrest Gump da saúde, assim, que eu já fiz muita coisa, tenho a satisfação de ter tido essa oportunidade, né? Eu acho que, mais do que tudo, eu tive uma oportunidade muito grande de poder abraçar várias faces do prisma da saúde, né? A gente sabe que tem muitos aqui que ouvem, que são médicos e tudo mais, jovens muitas vezes, executivos de saúde. E eu comecei muito cedo, logo pouco depois da formatura, assumindo chefia de UTI, depois fui diretor de hospital, depois entrei na saúde suplementar como auditor. E como muitos aqui, a gente sempre faz mais do que uma coisa, né? Faz consultório, dá plantão em UTI, aí dava aula na faculdade e fiz o doutorado aqui no INCOR, né, no Instituto do Coração aqui da Faculdade de Medicina da USP, 2007 a 2011. E isso tudo muito concomitante, né? A gente ia começando uma coisa, terminando outra, mas fui speaker de laboratório, né? Então eu tinha 27 anos quando comecei a ser speaker de laboratório, muito jovem. Geralmente são profissionais de 45, 50, 60 anos, a gente estava no meio deles. Coordenei a unidade de pesquisa clínica, coordenei a unidade de pesquisa experimental, né? Já me coloquei na situação de estar anestesiando porco para testar coração artificial de baixo custo para a América Latina, sabe? Então, assim, foi umas coisas bem interessantes lá com o grupo de transplante do Oswaldo Messejana de Fortaleza. Então, assim, a gente conseguiu lidar com assistência, né? Parei de fazer consultório em abril desse ano. Então, nunca, sempre tentei manter a assistência sempre em paralelo, mas em 2007 a gente foi para a saúde, 2005 foi para a saúde suplementar como auditor, e 2007 a gente estava implantando o que hoje se chama de linhas de cuidado e tudo mais. E eu acho que isso, né, foi algo que deu uma experiência muito grande de tratar de linha de cuidado, de pensamento estruturado quanto à saúde populacional, né? Então, acho que deu um diferencial muito grande. Em 2009, a gente adquiriu o controle de uma operadora lá no estado do Ceará, né? Então, aí começou toda a trajetória. Foi essa operadora, depois a gente, em 2018, a gente conseguiu um exit e a gente assumiu uma carteira que chamava GAMEC, era uma operadora lá. A gente fez auditoria e tudo mais, organizou a carteira, ela depois foi vendida, deu tudo certo, assim, de novo, né? E na terceira empreitada foi uma operadora chamada Livre Saúde. Aí foi Greenfield. A gente começou com 15 mil vidas, assim, um Greenfield que começa com 15 mil vidas, porque a gente conseguiu contratos prévios ao início da operação em si. E com 27 meses já tinha contratualizado 120 mil vidas e foram implantadas. Fiz o meu exit em 2020 e começamos a criar o que virou a Fibo.
O Ítalo, ele levantou, participou ativamente, liderou 3 planos de saúde.
Mais ou menos isso.
Né? O primeiro, que chamava
Free Life.
Free Life teve um exit.
Depois, durante um período, o GAMEC.
GAMEC.
E depois, a Livre Saúde.
A Livre Saúde, que foi o último exit, a última venda.
Isso.
A última, que é a Livre Saúde, ela foi vendida para o mercado ou só você que saiu com a sua participação?
Não, eu vendi para o controlador, né? Mas a operação foi toda feita por nós, todo o desenho, tudo. Até pela experiência passada, a gente tinha uma equipe muito boa, né? A gente tem uma equipe muito boa. Eu acho que isso é um diferencial. Assim, a gente consegue fazer, em alta pressão, pessoas bem, bem qualificadas e engajadas. Né?
Perfeito. Então, com essa sua experiência de levantar 3 operadoras de saúde, aí vem a Fibo, que trabalha com operadora de saúde, mas não é uma operadora de saúde, uma plataforma que você vai explicar para a gente agora.
Exato. Aí veio toda essa experiência, assim. Eu acho que eu tive a experiência de todo o prisma da saúde, e aí a gente começou o que se tornou a Fibo. Na verdade, me incomodava muito de como o mercado funcionava, né? Eu acho que incomoda todo mundo, né? Assim, é um mercado que todo mundo está insatisfeito atualmente, né? Então, as operadoras, os prestadores, o cliente, né? Os médicos, os profissionais. Então, está todo mundo, de alguma forma, insatisfeito, saberia que poderia estar melhor. Eu digo, olha, eu tenho que ter um impacto, né? Assim, e essa questão do propósito foi muito forte para mim. Eu tenho que criar algo que vá fazer um diferencial, e comecei a tentar entender como é que funcionava algumas outras áreas e como é que a gente poderia destravar o setor da saúde. Não só a saúde suplementar, mas a saúde privada, né? A gente se coloca aqui, três quartos dos brasileiros não tem plano de saúde, mas assim, existe, na verdade, um quarto, além de um quarto que tem um plano de saúde, né? Metade da população que utiliza frequentemente saúde privada.
Out, né? Of pocket, né?
Isso, exato. Então, assim, a gente queria atingir não só quem tem saúde suplementar. Óbvio que quem não tem quer ter plano de saúde. Isso é um ponto, né? Então, são raras as pessoas que não têm porque não quer, né? Mas a maioria, assim, se tem condições, ele vai adquirir um plano de saúde, vai ter uma cobertura regulamentada, e quando não pode, ele vai utilizar com certa frequência. Então, a gente queria transformar, e foi quando a gente começou a testar modelos. A gente passou um ano e meio testando modelos de regulatórios, assim, para entender que, poxa, poderia ter uma saída de facilitar todo esse processo. Quem contrata um plano de saúde empresarial sabe que é uma dificuldade muito grande. Leva muito tempo, tem um trauma, uma ineficiência. São várias fricções que acontecem no sistema que geram ineficiência. Aí eu vou trazer um ponto aqui que eu acho que é importante para os médicos, que a gente não fala isso, mesmo nas áreas que trabalha muita gestão de saúde. Se fala muito sobre controle essencial, de custos e tudo mais, mas não se fala do outro lado do mercado, que é o custo de aquisição do cliente. O custo de aquisição de clientes é muito elevado na saúde. Vou dar um exemplo. Quem montou a sua clínica, tá certo? Aí, e começou a operar, sabe que ela leva muito tempo para break-even, ou seja, para atingir o ponto de equilíbrio e não estar mais consumindo. Então, você não abre uma clínica e ela está lotada no dia seguinte. Ela leva um tempo de maturação. Um hospital, muito mais. E se você for trabalhar com operadoras para credenciar, para fazer todo o jogo, vai se levar muito mais tempo. Óbvio que tem alguns locais que tem pouca assistência e que tem uma facilidade maior. Mas globalmente é muito difícil. E isso se chama custo de aquisição do cliente. Isso é tudo custo de aquisição do cliente. Então tem uma dificuldade muito alta que não se fala.
Muitas vezes não só se fala, como não se calcula.
Não se calcula.
Isso. Você que está me ouvindo ou me assistindo aqui no YouTube e tem um empreendimento, você sabe o custo de aquisição do seu cliente? Você sabe quanto que você tem que investir para ter o seu primeiro cliente?
Exato. Não sabe. Eu não sabia. Não sabia durante essas três empreitadas. São conceitos que a gente falava. Eu chegava aqui, comecei a lidar mais com startups, aí tem, não, o CAC é tanto, o LTV é tanto, eu digo, o que é isso? Uhum. Eu não sabia o que era VC. 3 anos atrás, eu estava tendo aula de Venture Capital no INSPER para entender melhor essa área. Então, a gente é muito outsider em relação a esse ambiente, né? E o custo é muito elevado, é gigantesco. E as pessoas não percebem isso. E às vezes, até porque o médico vai lá, se esforça, atrapalha o faturamento dele com receita do empreendimento e pelo esforço vai tentando, mas na verdade o sistema todo é desconectado. E eu vou dar uma provocação aqui para vocês. Uma pousada numa praia deserta, lá no Ceará, onde eu fui criado, tem uma estratégia comercial, está mais conectada no mundo do que qualquer clínica, hospital, operador, o que for. Olha aí, olha a provocação que eu estou fazendo. E por que eu estou fazendo essa provocação? Porque ela consegue estar no dia da inauguração dela lotada. Ela consegue se conectar a todas as plataformas que são negócios de infraestrutura horizontal em todo mundo. E aí ela pode estar lá na Praia do Preá, que é pertinho lá de Jericoacoara, focar as divulgações dela antes do lançamento para europeus, por exemplo, que vai muito lá para andar, para usar kitesurf, né? Uhum. E simplesmente está lotado. Ela sabe que em períodos tem mais família, outros períodos são mais jovens, tem outros períodos que fazer um pacote familiar é mais importante. Ela tem os dados na mão. Ela está conectada às redes sociais, no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, tudo.
Ela investe 100 reais, ela vê quanto que isso retorna para ela. Se pagou o custo de aquisição ali no digital ou não.
Você concorda? Então ela está conectada e tem uma possibilidade de definir a estratégia muito mais assertiva do que na saúde. Por quê? Porque ela está conectada. E através de quê? De negócios de infraestrutura horizontal. São multiplataformas. É o que a gente já está acostumado. Perfeito. Nos outros setores. Né? Esse conceito é muito importante trazer para a saúde. E aí tem várias consequências desse conceito. Mais segurança, nivelamento de interesses. Né? Então, tem vários pontos que esse tipo de negócio traz para a saúde que a gente não está acostumado muito a ver.
Perfeito. Quer ver? A gente falava das finanças, né? Por exemplo, o Pix, que eu acho uma das maiores inovações que o Brasil já teve nos últimos anos, eu classifico como uma inovação disruptiva, porque até uma pessoa que vai pedir dinheiro no sinal, ele mostra um QR Code porque ele aceita a doação, a caridade em Pix. Uhum. Então, você consegue ver que todas as classes sociais usam. Então, desde o CFO de uma empresa multinacional que faz um Pix para pagar um fornecedor, até uma pessoa que está abaixo da linha da pobreza pedindo uma esmola no sinal. Né? Isso é uma inovação que chegou, permeou todas as classes sociais. Isso é um baita ganho. E ela foi possível através de multiplataformas horizontais.
Exatamente, assim. Só que não aconteceu de um dia para o outro.
Não.
Eu digo o seguinte, o Pix está para os bancos, assim como a saúde está para o cheque. Estamos 20 a 30 anos atrás dos bancos. Por quê? Olhe, e vocês aqui, com certeza, já viram várias iniciativas boas que não conseguem tracionar no mercado. Várias startups boas, boas ideias e não conseguem tracionar. Pensem em vários outros ambientes. Cara, tem algumas soluções de infraestrutura horizontal que escala em semanas. Na saúde não acontece isso. Por quê? Porque não tem a infraestrutura horizontal. Então, o Pix começou, antes tinha DOC, aí depois tinha o TED, que era de 4 horas, depois foi até de 15 minutos. Lembra do sistema do Banco 24 Horas?
Sim.
Banco 24 Horas você tirava e só aparecia na conta no dia seguinte, que é mais antigo como eu, né? Mas que depois os bancos disseram assim, não tem sentido cada um ter sua caixa, seu caixa eletrônico. Ah, tem um terceiro aqui que resolve, mais segurança e tal. E, na verdade, foi forçando os bancos a se comunicarem.
É, e o cheque é um bom exemplo, né? Porque atrasa, tem que microfilmar, tem que conferir a assinatura, né? E, no fundo, se não houvesse interesse entre os players em resolver junto o problema, a gente não teria soluções como o Pix. Porque, na verdade, Itaú tem que conversar com o Bradesco, que tem que conversar com a Caixa, com o Banco do Brasil e falar assim, se a gente agilizar a transação financeira, todo mundo vai ganhar. Então, vamos fazer um esforço para agilizar.
Tem dois conceitos aí, que você tocou aí em um dos pontos da ferida. Dois conceitos. Primeiro, você notou que o Pix não foi um cheque digitalizado? Não é que você bate a foto e reconhece, não. É outra lógica. Teve que mudar a lógica. A lógica dos TED e do cheque, não, da TED e do cheque, não poderia virar o Pix. Então, eu digo assim, gestor de saúde, não pense só... Eu já vejo muito assim, estou digitalizando a saúde. Não, digitalizar é pegar o papel, bater a foto ou trocar o papel. É o mesmo processo, só que de forma digital. Na verdade, a gente tem que mudar o processo. Então, o Pix foi um processo diferente, do jeito que o Drex vai ser outro bicho, né? Então, mas existe uma evolução de complexidade. Vou dar o exemplo que todo mundo quer o registro eletrônico de saúde. Eu já trabalhei no assunto, certo? Não vai acontecer na velocidade que vocês estão imaginando, não. Vai levar
o RES.
O RES.
Né?
É, registro eletrônico de saúde. Juntar os pontos. Esqueçam. A gente não tem a unicidade da pessoa. A gente não troca informação cadastral. Tem 4 níveis. Cadastral, a de movimentação financeira, de transacional, ou seja, que você foi naquele médico, tal horário, depois foi para outro, uma emergência. Esses 3 níveis já dá com boa parte de certeza, bom grau de certeza, o seu diagnóstico, só pelo comportamento e o que você fez na rede, tá? Com informação transacional, por exemplo, do TIS. Não precisa você ter acesso ao prontuário do cara, mas todo mundo começa pelo outro lado, tá errado. Eu não sei nem que você é você. Você chega no laboratório, né? Aí tem que dar os dados tudinho. Aí chega com um pedido, aí tem que fazer tudo de novo. Aí chega no outro laboratório, novamente. Aí você chega lá na pousada, que eu falei, e está seus dados, você só assina, né?
O que você tá falando aí nessa aba que a gente tá abrindo aqui de interoperabilidade, é que a gente tá começando pela ponta errada. Por exemplo, a gente quer começar para a interoperabilidade do prontuário, enquanto a gente deveria começar pela interoperabilidade do TIS, dos dados transacionais.
Do cadastro e depois do TIS. O TIS existe, tá? Existe um padrão lá de WebTIS que é para fazer, mas não acontece. Na prática, não existe.
E por que não acontece?
Aí tem vários motivos aí. A ANS muda demais o padrão, rápido demais, não dá tempo nem de ajustarem. Muito sistema legado antigo que não tem... não consegue ser atualizado muito rápido. Aí tem uma resistência dos prestadores e do, né? É muita exigência ao mesmo tempo. E tem que... Eu digo que o seguinte, gerenciar, assim, a arte da gestão, e eu falei ontem para um colaborador nosso, um líder, é assim, não é dizer o que é importante ou não, é dizer qual é a batalha que a gente vai querer ganhar e quais as a gente vai perder, entendeu? Então, não existe uma priorização na saúde. Cara, vamos começar pelo começo? Acho que os bancos fizeram isso muito bem atrás. Você concorda? Você lembra quando disseram assim, os bancos digitais vão tomar os bancões, o lugar dos bancões? O que aconteceu com o Pix é que todo mundo agora está conectado. Não foi que tirou o lugar dos bancões. Eles continuam com, inclusive, batendo recorde de lucratividade, né? Não tirou. Ampliou o mercado. E aí, voltando para a interoperabilidade, sim, tá certo? Começou pelo lugar errado, tá certo? A gente não sabe nem que você é você. Então, eu acho que existe... Aí é um pouco do pecado do médico gestor, que ele quer saber o prontuário do paciente, entendeu? E não vai ter essa cooperação dos grandes ecossistemas. E aí, puxando para o que você falou, né, da digitalização e do processo, um dos pontos é que... Você sabe por que os bancos aqui no Brasil é bem evoluído, né? Você sabe que o sistema bancário brasileiro é muito evoluído. Em termos... óbvio que tem várias situações, mas um dos pontos... Existe uma Febraban. Todo mundo acha que assim, é a união de todos contra a sociedade, todos os banqueiros e tudo mais. Mas, na verdade, boa parte dos padrões, a Febraban propriamente entregava. Assim, olha, bora para esse... Isso aqui vai ser bom para o sistema. Porque quanto mais o sistema for saudável, melhor para todo mundo. Não é só para os bancos, né? entendeu? Então, na hora que você coíbe fraude, é melhor para todo mundo. Não é melhor para os bancos, né?
Então, é pro ecossistema, né? Pro segmento.
É, falta uma FEBRABAN da saúde. O sistema de saúde suplementar tem 7 associações que não representam a totalidade. Então, vai precisar ter, porque para falar sobre os pontos uníssonos, ou seja, aquilo que todo mundo concorda, fraude, risco assistencial, todo mundo, bora aqui. Isso aqui, fraude, todo mundo concorda? É, alguém aqui a favor da fraude na saúde suplementar? Não. Nem na saúde privada. Então, bom, vamos criar mecanismo para controlar? Então, eu acho que assim, é nivelamento de interesses, né? A gente tá falando de nivelamento de interesses.
E começa pela fruta mais baixa, né? Você começa, é o que o banco fez, porque a gente pode pensar, e existe, eu sempre costumo fazer esse paralelo, ontem mesmo, numa reunião com o time, eu fiz esse paralelo, né? As questões das financeiras, um entendimento meu é que elas são mais fáceis de ser resolvidas. É menor complexidade. Não que não seja difícil, mas tem menor complexidade. No fundo, no fundo, a gente está lidando com números e uma matemática. E por trás disso tem uma baita complexidade, mas é menor do que o sistema de saúde quando a gente está lidando com o paciente, com sintomas. É difícil você escalar cuidado, mas você escala planilha de Excel, você escala números, você escala resultado. Boa. Aí quando você traz esse ponto, né? E esse raciocínio eu nunca tinha escutado, talvez falte a esses players sentarem na mesa e discutirem e falar assim, qual que é a fruta mais baixa para a gente apanhar? E fraude, todo mundo concorda? Igual você falou.
Bora criar mecanismo de controle uníssono de fraude. É isso. E tá todo mundo apoiando. Ninguém não vai apoiar. Aí não adianta fazer sensibilizado, todos já estão. Ninguém precisa ser sensibilizado contra fraude. E eu vejo, não, tem que sensibilizar, cara. Não é sensibilizar, a gente tem que dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? E o próximo passo, aí querem criar mecanismos complexos. Eu tô aprendendo muito com o sistema bancário. Virei sócio indireto de um, então eu acho que estou aprendendo muito com eles, né? Sistema de crédito, sistema, como é que começou o sistema de cartão de crédito, que garantiu, transformou o mercado. Concorda? Cartão de crédito. Tá. Você conecta todo mundo. Né? E agora com os sistemas de câmbio direto, cara, transformou também. Hoje você vai para qualquer lugar do mundo e transaciona na moeda. Antigamente era um sofrimento. Então, você tem que sair com travel check, com cartão pré-pago, com dinheiro na mala. Era uma confusão, né? Então, esses negócios de infraestrutura horizontal, assim, a saúde tem que aprender, tem que olhar para o lado, entendeu?
Só um exemplo. Recentemente fui nos Estados Unidos e eu fiz questão, eu não tirei nenhum dólar, eu não tava com nenhum dólar na carteira. Eu fui e voltei sem pegar numa cédula de dólar. E não me fez falta.
Principalmente nas moedas, porque a gente voltava antes com um monte de moeda de um centavo.
Cara, e não me fez falta. E esses bancos de conversão, de câmbio, cara, isso é incrível, cara. Isso é incrível. É muita... A gente precisa olhar mesmo para esses players. Como que a gente traz isso para cá, né?
E não só isso. Vamos lá. Você comprou uma chácara que faz, uma fazendinha, né? Que produz frutas orgânicas, né? Você consegue exportar para a Europa, conectado, cara. Tem startup que já é conectado em todo o ecossistema, que produz token, para provar, assim, que a origem, de onde é que quem comprou, a tokenização de todo o processo. Cara, isso é transformador. Isso não vai acontecer na saúde se a saúde não tiver uma transformação. Do jeito que a gente é avançado no setor bancário, a gente tá ficando para trás na saúde. E eu costumo dizer o seguinte, não adianta queimar etapas. Não adianta ir pro prontuário eletrônico, depois pro registro eletrônico de saúde, querer escalar modelos assistencial não escaláveis, se a gente não fez o básico. Perfeito. Eu acho que tem que começar pelo começo. Eu acho que foi muito do que se tornou a FIBO, foi muito assim, cara, a gente tem que fazer o básico. A gente é um negócio que tem que conectar aqui o cadastro, movimentação financeira, tal, e conectar os players, porque senão a gente não vai... Como é que eu vou conseguir transformar o mercado se o mercado está todo desconectado?
Já conhece a SD Conecta? Somos a maior plataforma de comunidades médicas do Brasil. Baixe o app na sua loja de aplicativos e escolha suas comunidades para acompanhar e participar dos debates de casos clínicos com médicos referência em suas áreas. SD Conecta. Comunidades que salvam vidas. Cadastro exclusivo para médicos com comprovação de CRM.
double click aí nesse básico hoje, como que a Fibo está resolvendo toda essa complexidade de mercado?
Vamos lá, a gente tem que escolher o ponto de entrada. Eu costumo ter um grande amigo meu que me disse o seguinte: você tem que escolher a Normandia, né? Qual é a nossa Normandia? Era o plano empresarial. Tá. 70% do mercado e é o que tem mais fricção e ineficiência para contratação. Demora muito, cara, é terrível, né? Então, o que é que a gente fez? Ao invés de você ter que comprar e implantar, né? Tem a contratação, o contrato é complexo. Cara, o contrato de plano de saúde é uma confusão, né? Tabelas e tudo mais, né? Que chama do processo de contratação, desde a geração do lead até a implantação do contrato. Então, se você fizer um plano de saúde é um, outro plano de saúde é outro, um plano odontológico é outro, uma academia de ginástica para seus funcionários é outro, um plano de medicamentos é outro. Então, assim, o RH já tem um nãozinho aqui incutido que ele não aguenta mais gerenciar tudo isso. É mais uma nota fiscal, mais um controle, né, movimentação, você demite um funcionário, tem que sair demitindo em tudo. Tem alguns sisteminhas que gerenciam isso, mas continua sendo um pagamento, né, então... vira uma confusão e não estão integrados, né? Aquela academia não sabe que aquele funcionário tem plano de saúde, que tem, né, e que você consegue gerenciar isso no ambiente só. Então, a gente começou por aí, né? Então, a gente, ao invés de você contratar cada um dos planos, implantar cada um dos planos, você abre uma conta na Fibo e, a partir daí, você tem acesso a o maior marketplace hoje, gente, de fornecedores, desde operadoras a fornecedores de saúde, até estéticos, né, e tudo mais. O que é saúde, bem-estar e segurança alimentar, a gente traz, a gente é agnóstico, traz todo mundo e a gente quer ter todo mundo, né? Eu acho que todos os outros ecossistemas mostram que isso é salutar. E aí a gente fez essa transformação, ou seja, simplificou todo o processo, por um lado, e tem um maior marketplace para equilibrar essa demanda e oferta, redução de custo de aquisição do cliente. Então, hoje, a gente trabalha muito fundamentalmente reduzindo o custo de aquisição do cliente. Para um corretor que tem um trabalhão para fechar uma conta de um plano de saúde, ele consegue colocar todos os outros benefícios sem aumentar o custo de aquisição do cliente, sem ter mais trabalho, mais contratos, mais jurídico e tudo mais. Para um fornecedor, ele consegue entrar em qualquer empresa sem ter que bater um a um. É a questão lá da pousada que eu falei, ele se conecta a todo o ecossistema.
Tá. Se eu sou, por exemplo, fornecedor de ambulâncias para operadoras, eu ponho lá o meu serviço, é isso?
Hoje a gente pluga para tudo que serve para as empresas, né? Hoje o nosso foco são as empresas. Depois é que eu vou conectar entre os outros players, né? Então, hoje a gente foca de ambulância para a empresa. Então, tem sim.
Todo mundo que vende para a empresa e está relacionado à saúde,
saúde ocupacional. Cara, saúde ocupacional, você tem... Os canais de venda de saúde são terríveis. Vamos lá, desafiar aqui para vocês que acompanham todas as startups, estão antenados nas novidades. Vejam que tem várias boas startups, boas teses, custo acessível, que não tracionam. Porque os canais de vendas estão todos engessados.
Acesso ao mercado.
Cara, acesso ao mercado de saúde não existe. Aí é interessante, né? A gente está acostumado a comprar desse jeito e acha que quando montar um serviço de saúde vai vender desse jeito. Não vai. Esqueça. Não vai. Então, o cliente, se eu falar comida, transporte, logística em si, produtos diversos do mundo inteiro, investimento, conta, Pix, o que for, você tem no seu celular. Se eu falar saúde, você não tem. É a única área que não tem na palma da sua mão. E aí, eu acho que montar essa ideia você só consegue se trouxer toda a saúde. Então, por isso que a gente... É muito complexo o negócio, não é fácil, né? A gente tem 4 CNPJ dentro da estrutura para resolver isso. Então, pegar desde... a gente não faz o papel do corretor. A gente pluga o corretor para dar toda essa assessoria. A gente não acredita na desintermediação total da saúde. Então... conectar todo esse ecossistema e você como cliente só pensaria em um local para procurar se você tivesse todo mundo. Você tem que ter operadora, porque quem não tem, quer ter. Um dia está passando, passa um tempo, depois volta, né? Consegue pagar, depois tem uma crise, volta. Então, tem que ter todo mundo na mesa, né? Esse é o nosso foco.
Tô entendendo. Então, eu sou do RH da minha empresa pode ter 1.000 funcionários, 500, 200 ou 96.000. Eu vou entrar lá e eu vou ver um cardápio, um menu de benefícios assistenciais, de operadoras, e eu abro um canal de negociação, eu já consigo consigo, o que, que eu já consigo comprar direto por lá hoje?
Você consegue desde operadoras a pacote de medicamentos, academias.
Mas eu compro pela plataforma ou eu só tenho um canal para eu acessar o vendedor?
Você pela plataforma, o funcionário pode comprar, comprar pela plataforma, pelo aplicativo, e o corretor faz toda a assistência. A gente traz o corretor para o que verdadeiramente ele deve atuar. Ele sai da burocracia de entregar documento, sabe, para poder dar instrução.
Vamos lá. Por enquanto, eu sei que isso vai estender bastante, né? A gente já conversava em off para onde que vai, mas é um típico marketplace de serviços para RH. Vou tentar simplificar.
Sim.
Tá?
A gente aprendeu que é o seguinte, cada um vai tentar interpretar, porque, por exemplo, se a gente fala para o corretor, ele vai dizer assim, poxa, é uma ferramenta para eu fazer cross-sell, para eu vender outros produtos. Então, para a empresa, ele, poxa, eu vou gerenciar meus benefícios. Aí, para o fornecedor, ele diz, poxa, você é um multicanal de vendas. Então, isso. Faz parte de um negócio de infraestrutura horizontal que cada um te interpreta de um jeito diferente. Você concorda que, para um aplicativo de transporte, para o motorista, ele gera lead, ele aumenta a segurança, gerencia os pagamentos, né? Ele faz a cobrança. Então, para o usuário, ele gerencia todos lá, assim, fica simples, aumenta a segurança também. Então, cada um vai interpretar de um jeito diferente, mas é isso aí.
Do ponto de vista de onde que está a maior receita do seu negócio, né? Porque quando eu olho o aplicativo de transporte, a receita vem de quem pega a corrida. Um ente muito importante, fundamental e imprescindível é o motorista. Mas do ponto de vista de negócio, como que eu gero receita? Eu gero receita à medida que as pessoas compram. Se eu olhar para o seu marketplace, a receita é gerada através do RH das empresas, que quer retirar atrito e melhorar processos em como ela contrata benefícios. Isso?
Assim, primeiro, existe duas básicas formas de remonetização no mercado, em geral, né? Que eu acho que é importante trazer esses dois conceitos, claro. Que é o take rate, ou seja, um percentual que é muito comum nas plataformas de Uber,
isso,
food, tal. Né? Quando você compra algo na Amazon, né? Então a Amazon fica lá com um pedaço para gerenciar tudo, pagamento, recebimento e tudo. E o SaaS, né? Que você paga uma assinatura, então Netflix é um exemplo, a própria Amazon Prime. E a lógica que a gente assume é um misto dos dois. A gente reduz o take rate, porque a nossa tese é o seguinte, a gente trabalha para ser o mais eficiente possível para o nosso take rate ser bem menor do que as plataformas comuns do mercado, porque a saúde é muito sensível para isso. Saúde tem um volume muito alto, mas ela não aceita um take rate muito alto. Então, por isso que a gente faz um misto de SaaS, ou seja, a gente tem umas versões que são free, umas versões que são premium, que aí você paga para ter mais funcionalidades, uma grande empresa, um grande corretor que precisa de mais funcionalidades. Então, mas o free atinge boa parte dos casos e aí eu consigo fazer um take rate muito menor para cada transação. Então, fez uma aquisição de uma, sei lá, de uma tomografia e aqui existe um take rate lá, né? Mas o importante é quando a gente vai vendo no dia a dia é o impacto secundário disso. O impacto secundário é de que... Mas você sabe que a maioria das empresas não dão um plano de saúde para o funcionário. Você pega Brasil, quantidade, não dão. Mas elas conseguiriam, por exemplo, e a maioria por adesão, às vezes paga só uma parte do plano. Mas quem não tem um plano? Poxa, eu posso oferecer aqui um marketplace para o meu funcionário para ele consumir mais barato uma assinatura. Cara, tem boas... Já explodiu na sua cabeça algumas iniciativas de saúde popular, de assinatura, de cartão de desconto, telemedicina, super acessíveis e que já tem um impacto. O cara sai do SUS em boa parte. Tem lá pacotes que você paga uma assinatura mensal e você tem um check-up anual com os exames. Cara, isso você diminui, assim, você tem um impacto
na saúde. Isso tá lá dentro da FIBO. RH contratar.
Isso.
Eu tenho o plano de saúde, mas eu tenho o out-of-pocket de fácil acesso. Cartão de desconto, cartão de benefício.
Você sabe o que acontece muito? Às vezes o plano de saúde é para os gestores. O pessoal com baixa renda ou maior volume, às vezes a empresa não tem orçamento.
Entendi.
Você concorda que ele é assim? Não. Aí, às vezes a gente chegava assim, poxa, não tem 10 reais para dar? Não, mas 10 reais eu tenho. Cara, 10 reais tem produto lá que dá uma telemedicina com desconto em farmácia, com desconto em exames. Então, assim, já tem um impacto. Tem lá que, eu acho que é 30 e poucos reais, que é um check-up anual com os exames. Então, ele consegue fazer o que eu chamo de aplicar a melhor política de saúde que ele imaginou para a saúde dele. Aí tem vários. Aí tem vários, várias formas.
É sensacional esse conceito, né, de plataforma, multiplataforma horizontal. Uhum. E sem dúvida, essa tese, ela é muito... funciona em outros segmentos, comprovadamente. Isso. No entanto, ela é muito desafiadora quando a gente olha para o setor de saúde. Uhum. E aí eu queria abordar um pouco desses desafios com você. O primeiro desafio, assim, de um marketplace. Por exemplo, quando a gente pega a Amazon.com, o que ela ganha no trade, né, no take rate, é muito pouco ou às vezes é deficitário. O que ela ganha muito? Ela ganha em advertisement para o cara que quer vender, colocar primeiro o produto dele. Ou outras fontes de receita, que a Amazon é um mundo. Do mesmo lado, o Mercado Livre, ele já tem números bem melhores. Foi a primeira que chegou no Brasil, que decolou. Mas também ele tem um esforço muito grande de venda da assinatura, do nível 6, frete grátis, né, para ter uma previsibilidade da receita. Como que você vê isso, você faturar em cima de take rate, de uma compra que ela não é uma assinatura, ela não tem previsibilidade, ela não tem tanta recorrência. Como que você está olhando para isso e o impacto disso no seu negócio?
Vamos lá. Embora são negócios classificados semelhantemente, mas o ambiente é totalmente diferente, né? Saúde é fragmentada, conservadora, complexa, e tem um ponto. Você está citando pontos que são basicamente de autosserviço, certo?
Sim.
Então, você vai comprar, sei lá, um ventilador, você entra lá e compra. Não tens, compra, né? Plano de saúde não dá. Ah, tem pessoas que entendem e tudo mais, vai lá, pesquisa, mas não é a realidade por um motivo. Lembra quando tentaram vender apartamentos sem corretor, né? E aí viram que não dava para desintermediar total. Aí entenderam que ele reduz muito o trabalho, né? A digitalização, a nova forma de trabalhar de forma diferente, análise de crédito e tudo mais, a papelada. Mas você quer que um cara vá lá visitar um outro, porque você não compra apartamento todos os dias.
Sim.
Até investimento em bolsa, o pessoal vai lá entender, porque ele tem que, de vez em quando, tá mexendo nas ações dele.
Uhum.
Não dá para fazer isso na saúde. Ele não fica trocando de plano de saúde todo mês. Ele não fica tradando. Então, como ele não consome frequentemente, eu não acredito na desintermediação total. O que eu acredito é dele sair dessa burocracia do corretor e muito mais para informação mais técnica. Você quer um cara que entenda e que diga assim: esse hospital atende, não atende, esse plano está quase o mesmo preço, mas qual é a diferença? E o cara dá com confiança a opinião dele, porque tem vários efeitos disso aí, que é a confiança, né? O nivelamento de interesses. O corretor também não vai poder esconder uma promoção de uma operadora. Vai estar lá na palma da sua mão, né? Então, você concorda que os bons corretores são beneficiados e que ele vai ter muito menos trabalho. O que é que eu acredito que vai acontecer? Se for FIBA ou se for qualquer um, isso vai acontecer. No mundo, a saúde vai ficar na palma da mão.
Sim.
O bom corretor primeiro, ele vai poder dar conta de muito mais contas, né? Ou seja, como aconteceu do sistema bancário, então vai ter menos trabalho, vai virar mais um assessor, aquele concierge, aquele cara que te entende e diz assim: olha, cara, eu conheço o produto melhor para você. Imagine um corretor que conhece bem a empresa, assim: não, esse teu problema eu já sei, esse daqui, esse prestador é o melhor para ti, por isso que ele te conhece. É o que tá acontecendo na saúde, como médico. A tecnologia tá vindo, e eu não acredito nunca que o médico vai ser substituído por máquina, vai ser o cara que vai virar um curador da saúde. Ele te entende e vai dizer assim: olha, dessas três opções aqui, que são as mais evidências, dado aqui a inteligência artificial e tudo mais, que buscou e está correto, e eu conheço do assunto, eu te conheço é melhor essa opção, porque você vai aderir melhor. Então, eu vejo muito mais o mercado funcionando dessa forma. Então, existe essa grande diferença na saúde que a gente tem que respeitar. Geralmente, os grandes naufrágios na saúde se deram porque, não, dá pra fazer igual os outros setores. Não dá, né? Saúde é gigantesco, né? Só setor hospitalar é um setor, né? E não a saúde. Setor é um mega setor.
Perfeito.
Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto que eu chamaria atenção, e aí puxando mais do a saúde, tem outra vantagem, que a saúde existe uma demanda muito grande. Então, o take rate e a necessidade, quando você resolver a questão da aquisição do cliente, que é basicamente canal, a utilização dele é relativamente frequente, porque saúde, existe uma demanda reprimida muito grande. Vou dar outro desafio. Saúde, olha a loucura. Você quer comprar qualquer coisa, desejou comprar, você está na palma da sua mão. Você acaba comprando mais, ou gastando mais, ou comprando mais mais itens e ainda sai satisfeito, sai feliz. Para eu mostrar para vocês, ó, o médico aí que está empreendedor, o empreendedor de saúde, que está pensando sobre isso. Ah, o cliente da saúde. Cara, o cliente da saúde vai gastar mais com você, porque a gente vende muito mal e é muito difícil. E compra é assim, ó, desejo, né? Ontem eu comprei um tênis pelo aplicativo. Talvez hoje eu não compraria mais. Poxa, eu tô precisando. Vou aqui. Pronto, já vai vir. Já vai chegar. Acabou. E eu compro a oportunidade, é desejo. Existe essa parte também.
Claro, claro.
Quantas vezes alguém... Veja vocês como pessoa física, certo? A gente aqui, pessoa física, que a gente diz assim, poxa, eu preciso fazer um check-up, ou eu preciso fazer um procedimento estético, ou eu preciso fazer isso, e foi postergando, né?
E não vai.
Vou dar um exemplo. Vacina antipneumocócica, né? Contra pneumococo, que é a principal causa de pneumonia, é idoso, tem uma causa de mortalidade impressionante, é um absurdo a taxa de cobertura no Brasil, absurdamente baixa. Certo? E todo idoso, eu era cardiogeriatra, né? Sou ainda, né? Então, mas só parei de atuar. E, obviamente, eu sempre perguntava e raramente tinha tomado. Quantas voltavam e diziam assim, não, geralmente a filha ou o filho, não, eu não consegui, foi complicado, onde é que eu consigo? Me dê uma dica. Eu digo, olha, o pessoal faz aplicação em casa. Poxa, em casa, doutor? Ele nem sabe. Ele não tem onde procurar. Aí tem assimetria de informação de mercado. Vamos lá. Se alguém daqui for lá e for cotar uma vacina antipneumocócica e cotar a 150, em outro local for a 1.500, qual tá errado? A gente não tem nem baliza. A gente ainda tá antes do busca-pé, né? Que fazia a comparação lá do Romero. Pô, ideia do caramba. A gente tá antes do busca-pé em termos de saúde. A gente não tem nem parâmetro de preço. Um cara vendendo a 1.500 e outro a 150, a gente... Será que tá certo? Será que eu disse a especificação certa? Será que isso aqui estão querendo me enganar? Será que esse tá cobrando muito caro ou essa vacina não presta, né? Você não tem nem noção. Então é a assimetria de informação tão grande que essa demanda que é reprimida na saúde, que você quer e não compra, enquanto nos outros setores você quer e compra mais e sai satisfeito, certo? É interessante, a gente quer, não compra e está insatisfeito na saúde. Então o desafio não é prestação de serviço, não é preço. Todo mundo acha, ah, não é preço, são canais, é facilidade. Hoje o cliente quer facilidade, quer pegar na mão, quer... Né? Então, quem está tentando acessar os canais aí com seu empreendimento em saúde, vá por esse caminho. São os canais de venda, facilite a vinda do seu cliente.
Perfeito. E é isso, o que eu sempre falo aqui, é retirar atritos, melhorar processo. Se você não conseguir fazer isso, o negócio não anda, né? Cada vez mais todos os negócios, todos os segmentos. E um grande desafio também dos marketplaces, ou das plataformas de intermediação, vamos dizer assim. Por exemplo, eu tenho um cachorro, estou citando exemplo, tá? Tenho um cachorro e eu quero contratar uma pessoa para andar com o meu cachorro. Ele vai pegar lá segunda, quarta, sexta e vai dar a voltinha com o meu cachorro. Aí eu ponho lá, por geolocalização, aparecem uns 5, com avaliação, tudo. Aí eu vejo o Zezinho lá, pego, chamo o contrato Zezinho, ele vem, ele anda com o meu cachorro e tal. E aí o que acontece? Eu tiro fora o aplicativo e pago direto pro Zezinho. Zezinho, agora eu e você temos um relacionamento aqui, então eu tirei a plataforma da jogada, né? Você vê isso como risco? Isso é um risco do negócio seu ou não? E como são vendas talvez complexas, de você conectar o seller com o comprador e ele dar o bypass?
Bom, se ele deu o bypass, aí tem vários aspectos. Primeiro, assim, tem uma coisa chamada... O mato da saúde é alto demais. Assim, cara, tem espaço para todo mundo. É como se a gente chegasse no Brasil 500 anos atrás, entendeu? Então, mata alto, tem muito lugar para explorar e tudo mais, certo? Você vai perder um e vai ganhar 10, né? Tem outros tantos querendo. Esse aí, se você se sentiu à vontade e tudo mais, mas se
isso
o Zezinho...
Não aconteceu comigo, não. Eu só tô
não, se o Zezinho desaparecer com seus cachorros depois da 10ª visita, você não vai ter para quem reclamar, né?
É verdade.
Então, existe um nivelamento de interesses dentro das plataformas. Porque, cara, você citou... Você hoje é capaz de entregar o teu cachorro amado, porque hoje o pet virou, né,
isso.
Uma similaridade quase humana, para alguém que você nunca viu. Você entra num carro de uma pessoa que você nunca conheceu. Você entra numa casa de alguém que você nunca viu na vida. Você digita lá o código e tá resolvido. Em qualquer lugar do mundo. Cara, isso traz uma confiança e a confiança aumenta uma coisa que é liquidez de mercado. E isso eu aprendi no ramo imobiliário. Quando você nivela interesse e traz confiança, você aumenta a liquidez de mercado. Mercado de saúde ainda é pouco líquido. Você demora muito, certo? Então, quando você clicou lá e tudo mais, se você fosse procurar sem uma plataforma de intermediação, você ia demorar muito mais para encontrar, pedir indicação. Não é assim como a gente faz hoje?
Sim, claro. Ah,
me indica um cardiologista, né? Aí tal, aí você vai indicando. Você não sabe as avaliações, não tem isso tudo. Não, assim, literalmente 30, 20 anos atrás, né? Isso é um risco que, poxa, se isso acontecer na FIBO, eu não já conectei, cara. A gente já fez o propósito para aquela pessoa. A gente já conectou, a gente foi monetizado pelo menos uma vez e tá tudo certo. Uma hora ele vai voltar. É como você pode abrir uma conta corrente no banco digital, não usar primeiro modo, e depois decidir usar para receber um Pix lá na frente. E tá tudo certo, assim. Esse mercado tem que ser muito, muito efetivo do ponto de vista de operação e de custo-efetividade. Mas eu trago outra coisa. Esse ambiente é um ambiente que traz uma competitividade e uma dinâmica muito maior, ao ponto que se você dormir no ponto, se você não trouxer valor por cliente para valer a pena ele pagar aquele valorzinho a mais, cara, você tá fora. Isso não é só o Zezinho, vai ser todo mundo, né?
É claro, é. E as plataformas que conseguem fazer esse efeito de rede, nem passa pela sua cabeça mais dar o bypass, porque a proposta de valor é tão clara e vale tão a pena que eu não vou querer ficar sem a plataforma.
Deixa eu te dizer o que aconteceu. Eu já tenho duas operadoras que vão usar a FIBO para vender saúde. É o fornecedor. Você já viu aquelas propagandas de restaurante pedindo para você entrar na plataforma para comprar ele? Porque ele calcula. Ele, cara, um sistema de adquirência, um sistema de entrega, um sistema de controle. Cara, eu já tenho tudo isso na plataforma. Esse take rate vale a pena para mim, ele traz mais cliente. Olha, me procura lá que eu tô lá. E olha, me avalia que eu sou bom. Permitiu que uma dark kitchen, cara, você pode criar uma dark kitchen, pegar a cozinha da sua casa e virar um grande player na sua região, cara. Transformou.
Perfeito.
O mercado.
Claro.
Então, é interessante porque a gente faz muito white label. Isso é um conceito que é muito de plataforma de infraestrutura. A própria XP, por exemplo. A XP foi o primeiro cliente nosso, né? Então, a saúde da XP é através da plataforma e a carinha da XP. Então, e tem outras agora, fornecedores que eu esperava que fosse acontecer com o tempo. Já aconteceu mais rápido do que eu imaginava. Fornecedor utilizando a gente. A gente finalizou semana passada o contrato com um grande fornecedor de software que vai utilizar a FIBO, o White Label, para os clientes dele, para vender saúde e com a corretora. Outro é um cliente que faz uma grande plataforma de gerenciamento de contabilidade de empresas, e ela vai utilizar a FIBO para vender saúde para as empresas. E a gente plugou. Olha, interessante, tinha um canal que sempre quis vender saúde e nunca conseguiu. Tentou sem corretor, obviamente não deu certo. Tentou monoproduto, obviamente não deu certo. E agora ele vai plugar a maior plataforma. E a gente está plugando um corretor, ou seja, um corretor ganhou um canal que não era utilizado e o canal ganhou uma monetização que... E a gente monetiza o canal. O canal é monetizado. Então tá todo mundo ganhando. O cliente dele vai ganhar boas promoções, boas condições, uma facilidade. O corretor vai ganhar um canal de venda e o canal vai ser monetizado porque ele está lá dentro do ecossistema. E tudo o white label, com a carinha do canal, né?
Conta pra gente um pouco do roadmap da FIBO. Onde que vocês estão? Onde vocês querem chegar? Esse dinheiro, ele é focado... Qual que é o use of proceeds aí, se você puder contar? O que vocês estão planejando de crescimento nos próximos anos?
O dinheiro vai ser focado, está sendo focado já há muito tempo, desenvolvimento e pessoas. Trazer uma equipe cada vez melhor e desenvolvimento e tecnologia, porque é produto e você sabe que isso custa, né? E é muito complexo. A gente... são muitas dores ao mesmo tempo, né? Hoje, o nosso foco são canais e balcões, né? Fazer muito white label, fazer muito... utilizar balcões de venda para trazer saúde que... São balcões que ou já vendem saúde ou sempre quiseram vender saúde e não conseguiram, porque facilita realmente. E aí é mais ou menos focar no atacado, né? São ciclos de venda mais longo, mas eu consigo ter um produto mais amadurecido. Depois a gente tem um B2B2C, né? A gente é um modelo B2B e B2B2C. Mas aí a gente pretende ir para o B2C mesmo, mar aberto, bem depois. Ainda tem muita coisa para conquistar. O que a gente vai fazer é um intermediário. Daqui a 2 meses fica pronto já o wallet do funcionário, então ele vai conseguir contratar sem ir para a empresa, né? Porque quem paga hoje é a empresa através da folha de salário, junto com o do plano de saúde e tudo mais, a gente organiza isso tudo. Ele vai conseguir fazer o gateway de pagamento direto.
Então aí você já entra no B2C, para aquele mesmo cara.
A gente ainda encara um B2B2C porque ele tem que ser funcionário dependente daquela empresa.
Mas sai do bolso dele.
Sai do bolso dele. Conceitualmente é B2C, mas ainda vinculado a um plano empresarial. Porque a gente tem que fazer isso de forma muito cautelosa, né? E um dos desafios da gente é a gente continuar mostrando para o mercado que a gente não ocupa o lugar de ninguém, né? Que a gente quer juntar todo mundo, facilitar a vida de todo mundo. Então, a gente está focando no atacado. Uhum. A gente tem um roadmap bem interessante aí, porque existe 2.5 bi. E aí eu vou chamar a atenção aí para quem está vendo, porque muita gente da saúde não está sabendo disso. Tem 2.5 bi de reais por ano, que eram dados de desconto na nota fiscal do Vale Alimentação e Vale Refeição, que chamava rebate. Era um desconto financeiro dado e que, normal, era a competição entre as emissoras de Vale Alimentação e Refeição. E isso foi proibido da forma que era, e hoje qualquer vantagem tem que ser em...
bônus, crédito.
Não, na verdade, em promoção à saúde e segurança alimentar. E tem várias regras, certo? Tem um decreto recente. Só que o mercado começou a fazer uns combos com academia e tudo, com telemedicina, mas a gente percebeu que o mercado queria mais. Saúde é totalmente... Cada um quer de um jeito diferente. Cada um tem uma necessidade diferente. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Combozinho fixo não vai dar. Uhum. E a gente criou uma solução fiscal, contábil e regulatoriamente perfeita, porque algumas iniciativas começou a utilizar para plano de saúde e não é bem assim, porque tem a questão do estipulante, do quem paga. Não pode, uma empresa não pode pagar uma nota fiscal de um terceiro, né? E tem lá vedado. Então, a gente conseguiu ter uma solução perfeita do ponto de vista regulatório, contábil e fiscal, inclusive com a ajuda lá da Álvares e Marçal, que é nossa sócia, um pessoal do jurídico e tudo mais. Então, ao invés, ele acredita na plataforma, certo? E a plataforma como gestão de pontos é a empresa pode utilizar para promover saúde e segurança alimentar para os seus funcionários e escolher dentro de todos os fornecedores que tem lá. Então ficou muito mais flexível. A gente está finalizando os contratos com os emissores, né? Inclusive um já soube hoje que subiu para assinatura, outro está finalizando para amanhã. Outros dois já foram assinados, mas a gente só vai divulgar quando finalizar todos, até porque a gente quer lidar com todos. Mas está bem interessante porque mês passado a gente juntou dois mercados gigantes, de modo oficial. Existiam alguns combos que você comprava um vale alimentação tal e ganhava telemedicina X, né? Só que a gente juntou o mercado em si. Então, foi o primeiro crédito do emissor na wallet da empresa. A empresa vê isso como pontos e ela pode utilizar tudo que se classifique em promoção à saúde, segurança alimentar. Não pode ser estético, né? Uhum. Então, o procedimento para os funcionários. Então, mês passado, oficialmente, a Fibo juntou... E eu estou falando aqui em primeira mão. A gente ainda nem divulgou, mas me sinto à vontade para falar para você aqui. Oficialmente, a gente juntou esses dois grandes mercados. E é o mercado. Eu não estou juntando um parceiro com outro parceiro. Eu estou juntando um mercado em que qualquer um pode acreditar. E outro mercado em qualquer um que classifique em promoção à saúde, segurança alimentar pode receber. São 2.5 bi que eram ofertados e que a gente está juntando esse... Inclusive, é uma linha de financiamento nova para a saúde.
Então, fica claro aí que nessa multiplataforma transversal, você tem o fornecedor aqui cadastrado, né? Empresas vão ter créditos para poder comprar desses fornecedores que estão cadastrados, né? Então, essas empresas que terão os créditos, elas costumam contratar esses serviços por... Esse exemplo ser uma questão regulatória, vai dar crédito para ela, e ela pode, dentro da plataforma, contratar outros serviços de benefícios e proteção alimentar e saúde.
Segurança alimentar. Promoção à saúde, segurança alimentar.
Promoção à saúde, segurança alimentar. Isso é bem legal. O que é o conceito de balcão que eu não entendi? Você falou... Focando em balcão.
Por exemplo, como esse canal, assim, essa empresa que presta serviço para essas outras. Ela tem 750 mil empresas, CNPJs, que fazem a contabilidade com ela. Então, ali a gente considera um balcão. São clientes de um fornecedor que a gente vai utilizar como balcão de vendas e vender saúde. Canal é quando é um canal de venda que vai para novas vendas. Então, a gente separou assim. Às vezes se confunde um pouco, mas a gente preferiu separar porque são lógicas um pouco diferentes, né?
Tá claro.
Uma coisa é você atingir um aquário, né? Tá ali um aquário e você vai pescar. E outro é mar aberto, é você pescar um a um. Então, é um pouco mais desafiador, são outros focos, outros perfis.
Entendi. Né? Qual que é o seu maior desafio hoje na Fibo? O que que você está vendo como mais desafiador?
Posso citar dois?
Pode.
Primeiro, o momento, né? embora pra gente, que tem um track record de fazer mais com menos, mas é desafiador criar um novo negócio num ambiente tão complexo na saúde, em que há restrição, né, de gastos e tudo mais. Então a gente tem que transformar muito com pouco dinheiro. Então esse é um desafio. Embora eu acho que dentro desse cenário a gente tem uma vantagem competitiva por já ser acostumado. É muito bom ser acostumado na escassez, né?
Sim.
Então tem isso. E o outro lado, eu acho que assim, um ambiente é muito complexo, é muito conservador. Sempre um fica esperando pelo outro, né? Pra ver atitudes. E por vários motivos, assim, é um ambiente muito desconfiado. Tem medo de avançar, tem medo de mudança. Naturalmente, é característica do setor. E a gente tem que respeitar. Não adianta ficar criticando, o setor de saúde. Não, cara, é um fato. E aí, o que, é que você vai fazer com isso? Acho que o nosso track record ajudou muito, né? Eu acho que a gente... Eu não esperava estar nesse momento. A marca Fibo tem... Vai fazer 1 ano e 3 meses. A marca Fibo tem 1 ano e 3 meses. No dia 1º de dezembro, vai fazer 1 ano e 3 meses. E a gente conseguiu as maiores marcas de operadora, as maiores empresas das grandes corretoras, fornecedores. Então, eu acho que a gente conseguiu já mostrar para a maioria, mas ainda está muito aquém do que a gente quer. Mas eu acho que é isso, é mudar essa cultura de desconfiança, porque a gente traz para nivelamento de interesses, a gente é um terceiro que não tá aqui recebendo comissão nem nada. Então, cara, vamos nivelar o interesse, eu sou um terceiro de boa-fé, que é muito isso, esse conceito da intermediação. E a gente já aprendeu que as outras plataformas erraram no passado, né? Tiveram umas que queriam meio que dominar demais ou tirar demais e, cara, não é bem assim. E adaptar essa realidade para a saúde, né? Então, é tão complexo que a gente entende e conhece bem esse sistema. Então, ir mudando culturalmente aos poucos, trazendo empresas que entenderam que tem que mudar o jogo e que estão apostando nessa mudança para começar mais rápido, né? Porque senão pode acontecer o que aconteceu 20 anos atrás. As primeiras plataformas começaram, muitas gigantes olharam assim, não preciso estar aí, eu tenho aqui meus canais de venda e tudo mais, e depois tiveram que correr atrás, né? Então, isso aconteceu no mercado mundial de todos os ambientes.
Ô Ítalo, qual que é aquele slide que você tem lá no seu pitch para investidores, qual que é o tamanho desse mercado que a Fibo está atuando em reais?
Tá, vamos lá. O sistema de saúde, se for pensar assim, ele em termos de número, é um quarto, um quarto, um quarto e um quarto. O que é que eu quero dizer aqui? Um quarto tem plano de saúde, grosseiramente, tá? Sim, para a gente... Um quarto tem plano de saúde, é um pouco menos, mas um quarto tem plano de saúde. Um quarto não tem plano de saúde, mas usa frequentemente saúde privada. Esse é o nosso tamanho. Ah, Ítalo, mas tem muita gente... Não, cara, é assim, o cliente que não está aqui, ocasionalmente vai ser nosso cliente, sim, mas não é o frequente, não é o TAM. A gente tem que ser muito realista nas projeções. Então, nosso TAM é aproximadamente de 100 milhões. A gente está finalizando alguns contratos de canais e balcões que a gente vai... Óbvio que os clientes se sobressaem, né? Mas a gente passou em muito esse TAM e a gente espera que a gente tenha, de forma direta ou indireta, o contato com o cliente que realmente seja o nosso. O mercado, em termos de aí tem aquele um quarto que é exclusivamente SUS e aquele que é SUS, mas ocasionalmente utiliza sistema de saúde privado. Esse é grosseiramente é assim. E aí, nesse ambiente todo, eu acho que vai completar esse ano talvez um tri, o gasto total. Saúde suplementar, acho que vai para 600 milhões aí, quase isso, ou 500 bilhões, né? Então, a gente está falando aí de 500 bilhões de um lado, porque dentro da conformação, todo o GMV passa pela plataforma, né? Então, é 500, aproximadamente aí 500 bilhões. E aí, tem mais ou menos uns 100 e poucos bilhões de quem usa frequentemente. Essa estimativa é gigantesco.
Gigantesco.
E se a gente colocar os emissores de vale alimentação e refeição, aí
aumenta mais um pouco.
Aí ainda aumenta mais ainda. A gente vai ter uns lançamentos legais. Cara, em breve a gente já faz isso de PJ para PJ. Então, existe um problema muito grande que... É interessante. Se a gente for aqui comentar os efeitos secundários da plataforma, a gente vai ter que passar o dia todo e ainda ter que tomar um chope com todo mundo. Mas a gente resolve outra dor, que é empresas que contratam terceirizados, né? Pessoas jurídicas e tudo mais. E aí tem um complicador que é contratar a saúde, né? Para isso, como é que colabora? Porque você não quer que o terceirizado fique sem um plano de saúde, você tem que garantir, tudo é muito complicado. Às vezes bota na mesma policy, né? Isso vira um risco regulatório também. Então, A gente consegue, do emissor é um crédito de uma empresa para uma empresa. Então a gente consegue também, sem gerar um lead trabalhista, né? Porque o vínculo é totalmente conosco. Então a gente já consegue botar um crédito de uma empresa para uma empresa. A gente hoje já consegue botar para pessoa física. Ah, e aí quando você bota de empresa para empresa, a gente consegue tirar o contrato de pessoa do plano de saúde da base de cálculo da empresa. E aí é bem interessante, porque a empresa ela não tira o plano de saúde, ela é lucro presumido, ela paga, ela bitributa o plano de saúde, se ela pagar para o funcionário, né? E tudo mais, para o sócio. Quem tem um plano de saúde aí, tem muito mérito, tem um plano de saúde na clínica dele, né? Ele contratando, ele paga o imposto e depois vai pagar o plano de saúde, né? E a gente consegue resolver isso. E aí a gente vai fazer o Vale Saúde para a pessoa física, que é a empresa, fazer um valor X para ele escolher o plano de saúde dele, escolher a carteirinha dele. Talvez para um jovem, é melhor um plano mais básico, com academia, um aplicativo de saúde mental, né? E perfeito. Tudo mais, hein? E um paciente mais idoso, talvez faça mais sentido que ter um hospital mais próximo da casa dele, com um pacote de medicamentos, porque ele utiliza muito, então, e uma linha de cuidado, né? Então, eu acredito muito nisso. A maioria das empresas que tem, cara, a maioria das empresas não tem 29 funcionários, né? Então, quando a gente pega até 100, que a maioria é tabelado, cara, é muito melhor o funcionário escolher. Você sabe o que é engajar o cliente? Se fosse consciência, a gente fala de engajamento na saúde, né? Se fosse consciência, médicos, enfermeiras, nutricionistas, todos os profissionais de saúde iriam ser os mais engajados, e não são. Você perfeito. Sabe o que é que muda? É escolha. Deixa ele escolher. Na hora que ele escolhe a operadora, na hora que ele escolhe a linha de cuidado, ele engaja mais.
Na hora que ele lidar com o orçamento, ele traz, sabe o que vai acontecer.
Traz o conceito de flexibilidade para a saúde. Engaja mais o cara. E aí deixa ele escolher.
Ô Ítalo, sensacional, cara. Pra gente terminar, você é um médico bem experiente, apesar de jovem, e eu queria que você deixasse uma dica aqui, um aprendizado de vida na sua carreira de empreendedor, para o nosso público. O que você gostaria de passar aqui? Que mensagem você gostaria de passar para o nosso público do ponto de vista de aprendizado de carreira?
Nem tô mais novo, né? Assim, o negócio já... Eu já passei dos 40, então não tá mais novo, assim, não. Mas, cara, tem vários pontos, mas eu vou puxar um aqui, como você pediu. Cara, arrisca mais. Eu passei minha vida arriscando, assim, mudando. Pivotei fiz grandes duas pivotagens. Eu deixei de ser um médico, com doutorado, né? Um consultório lotado e tudo mais, para ser um startupeiro aqui da Faria Lima com mochila nas costas e andando de tênis, né? Então...
E camiseta, se for ver... Tá aqui de camiseta, isso. Pode ir lá no YouTube assistir.
Exatamente, é assim, é desse jeito. Então, eu acho que arriscar mais. A gente, como médico, a gente é treinado para não arriscar. Concorda? A gente não ser imprudente e tudo mais, mas isso é na medicina. Isso é com o paciente. A gente não pode sair arriscando, né? Mas acho que no lado profissional a gente tem que arriscar mais, tentar mais. Eu acho que a gente atrapalha demais o treinamento médico que precisa. Imagina, você não quer que um piloto de avião também arrisque, né? Você tá lá. Então, isso são treinamentos de não arriscar. Mas a gente traz muito treinamento médico que a gente vive. A gente não exerce a medicina somente, a gente vivencia a medicina. Só que a gente acaba trazendo isso para o lado pessoal. Existe um... Eu não gosto de usar o termo conservadorismo, porque às vezes tem outra conotação. Mas a gente tem vira estático nas mudanças, né? A gente não quer arriscar, a gente tem medo. E um dia quando eu fui pivotar a segunda vez, no meio da pandemia, foi uma vantagem, eu olhei para trás e disse assim, cara, o que é que pior pode acontecer? Sabe assim, vai fazer uma mudança? Pensa no pior. No pior, cara, tu é um médico, bem formado, tu fez uma formação que é super difícil e tu pode voltar atrás tranquilamente, cara. Assim, né, às vezes eu vejo muito colega novo e tudo mais querendo empreender, teve uma ideia interessante, tá com uma nova... Né, você, cara, você é um cara novo e tudo mais, você é um exemplo disso. E a galera nova tem um pessoal mais jovem que tá querendo trazer coisa nova, mudar esse sistema que tá aí, mas tem muito receio porque foi treinado para reduzir o risco. O cara se joga, qual é o pior que pode acontecer? Você pode voltar a ser o profissional mais desejado ainda do mercado.
Perfeito, cara.
Entendeu? Então, assim, dá pra arriscar. O cenário olhando pra trás ainda é muito bom. Acredito, então, cara, aproveita isso.
Acredito muito nisso e costumo dizer que sem risco você não vai construir nada. A pior coisa é você estar fazendo algo profissional e não ter brilho nos olhos pra fazer. Então, eu, enquanto professor da Faculdade de Medicina, escuto muitos alunos falando mal da medicina, que ele nem começou ainda. E aí eu falo, mas por que você está falando? Ah, os meus preceptores, eu encontrei esse médico no plantão, ele falou que está muito... Isso é péssimo, eu acho que não é para medicina, é qualquer profissional que não tem prazer no que faz, não tem brilho nos olhos. E talvez a solução para isso é você arriscar para encontrar aquilo que te dá brilho nos olhos. Eu sou totalmente a favor desse conceito, porque você passar uma vida inteira fazendo uma coisa, porque você tem ali uma previsibilidade de receita e, em teoria, uma facilidade de levantar caixa, talvez você está deixando de aproveitar e está deixando de fazer coisas muito maiores e que vai te trazer brilho nos olhos. Então, é bem interessante e fico feliz de escutar isso e ser um exemplo disso. Brigadão, obrigado pela sua participação aqui, sucesso pela FIBO, sucesso para a FIBO, e eu creio que daqui a pouco você vai ter que voltar aqui, porque isso vai ter crescido ainda mais para a gente contar as atualizações, viu?
A gente trabalha para isso. Muito obrigado aí pelo convite, obrigado aí para quem está assistindo e um grande abraço.
É isso aí, pessoal, terminando por aqui, quero agradecer a sua audiência. Lembrar que estamos no YouTube, você pode assistir, estamos no Spotify, Google, Apple Podcasts, todas essas plataformas, e você ajuda muito a gente se você der like, se você seguir, se você avaliar, dar estrelinhas ali, porque aumenta a recomendação do nosso conteúdo, e você ajuda se você compartilhar na sua rede, copiar o link deste episódio e mandar para os seus colegas, para os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Fazendo assim, você ajuda a gente a ir cada vez mais longe. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.
Produção ST Conecta.